As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
A Câmara e a Assembleia Municipal de Tomar vão realizar nesta quinta-feira, a partir das 18 horas, uma visita às escolas Infante Dom Henrique, à Gualdim Pais e à Santiria, num circuito que surge na sequência da polémica em torno do fecho da Infante Dom Henrique, precisamente. Com efeito, o descontentamento perante este eventual cenário tem crescido dia após dia e até mesmo alguns dos partidos mais representativos do Conselho, neste caso PSD e CDU, pretendem discutir o assento em Assembleia Municipal. Entretanto, continua em curso uma petição contra o fecho da Infante Dom Henrique, iniciativa que já conta com mais de 1.100 assinaturas, um número que demonstra a mobilização em torno de um assunto que promete dar ainda muito que falar. Os encarregados de educação já fizeram saber que discordam desse encerramento e lamentam não terem sido tidos nem achados no assunto. Já a autarquia evoca motivos de segurança para avançar para o fecho da escola.
Rádio Air, informação.
O município de Tomar entregou aos dois agrupamentos de escolas do Conselho um total de 96 tablets com um conjunto de aplicações educativas visando o desenvolvimento da literacia digital dos alunos. A iniciativa surge na sequência do projeto Miúdos Digitais, Laboratórios Móveis de Aprendizagem para o Pré-Escolar e Primeiro Ciclo do Ensino Básico, que está a ser levado a cabo pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo no âmbito de uma candidatura ao PEDIM. Deste modo, os agrupamentos Nuno de Santa Maria e Templários receberam cada qual dois kits de 24 tablets e um armário de carregamento, transporte e segurança amovível e que permite o carregamento simultâneo de todos os equipamentos. Os equipamentos incluem software educativo destinado não apenas a fornecer competências digitais aos alunos, mas também a contribuir para o desenvolvimento de competências transversais na aprendizagem. A Câmara de Tomar vai avançar para a reconversão da ala sul do antigo colégio Dom Nuno Álvares Pereira, numa área para residências assistidas destinadas a estudantes do Instituto Politécnico. A falta de alojamento é um problema que se tem acentuado, pelo que o município, em colaboração com o IPT, vai desenvolver este processo, a que acrescem outras iniciativas no setor, como explicava a presidente da autarquia nabantina, Anabela Freitas, em recente reunião do Executivo.
Efetivamente, a ala sul, porque existe uma falta de residências para os estudantes, o IPT já está sobrelotado. Da mesma maneira que nós colocámos alguns edifícios nossos na Fundistamo, queremos colocar também a ala sul na Fundistamo para a reabilitação. Problema, tem que se fazer ali uma alteração à propriedade horizontal, não é? Tem que se passar para a propriedade horizontal, que é isso que estamos a desenvolver, e pareceu-nos que aquilo iria dar muito mais residências do que na prática vai dar. Mas, de qualquer das maneiras, é uma oferta que já vem. Concomitantemente com isso, Sr. Vereador, e aproveito para dizer, vamos apresentar, que já apresentamos, um projeto pioneiro também no âmbito da economia circular, também é exemplo das adaptações climáticas, deve ser um tema que lhe é querido, da economia circular, que é o Glamping Knowledge, que também vai ser desenvolvido no âmbito, dentro do campus do IPT, e que trata-se basicamente da reciclagem, digamos, sei lá, de relotes abandonadas, de relotes essencialmente abandonadas, exatamente, que podem ser transformadas e vão ser transformadas pelos alunos do IPT, e o IPT já constitui um grupo de trabalho para isso. A IBM também já está neste projeto para que sejam recicladas e sejam transformadas em residências ou também residências para, imagina, um professor que vem aqui que vai ao IPT dar umas aulas ou dar uma palestra, poder ser colocado também, poder ficar aí alojado. Isto é um projeto que nós depois pretendemos exportar. Pode ser exportado para parques de campismo, pode ser exportado para outras atividades, e que é, se insere no âmbito da economia circular. Estamos neste momento a ir apresentá-lo ao CCDR Centro, no sentido de saber que financiamentos no âmbito do Fundo Ambiental ou outros possam existir, sabendo que no próximo quadro comunitário a economia circular vai ser uma das áreas que vai ter bastante financiamento.
A campanha Stay Over Fátima Tomar convida à visita e descoberta no Médio Tejo, uma região vasta e repleta de misticismos, com património milenar monumental, gastronomia, natureza e alojamentos ímpares, que enchem de orgulho os seus habitantes e deixam os visitantes fascinados. Na ocasião da apresentação, precisamente, Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar e ainda da Comunidade Internacional Municipal do Médio Tejo, falou em duas portas de entrada para a região.
E aquilo que nós pretendemos é diminuir as assimetrias dentro do nosso território e que esses fluxos turísticos que essencialmente entram por Fátima e por Tomar possam ser direcionados para o resto do território. Mas nós não podemos fazer isto sozinho, nem nos compete a nós fazer sozinho. Aos municípios compete criar condições para que os privados possam atuar no seu território. E a partir daí começou um trabalho, digamos, de formiguinha, aquilo que são os privados que atuam no nosso território, sejam as unidades de alojamento, as empresas de alimentação turística, os restaurantes, os produtores locais, no sentido de criar, digamos, um pacote de experiências que visa, obviamente, aumentar a permanência de turistas no território. Mas visa também outra coisa para nós, enquanto autarcas, muito importantes, que é fixar a população no território, porque se os privados entrarem neste processo, estamos a criar postos de trabalho, se o projeto tiver sucesso, estamos a criar postos de trabalho em concelhos que não têm tanta capacidade de promoção turística, mas com estes fluxos que se criam dentro do território, passam a ser conhecidos, e portanto fixação, população, criação de postos de trabalho e dar a conhecer aquela que é uma região que tem desde a espiritualidade essencialmente centrada no culto mariano, portanto em Fátima, passando pelo judaísmo, caso de Tomar, que tem a sinagoga mais antiga do país, século XV, mas passando também pelo santual, na questão da Páscoa, da Semana da Páscoa, passando pela Albufeira de Castelo de Forte, que tem aqui associado o turismo náutico e o turismo de natureza, pelo Museu Ferroviário, pelo entroncamento, a Terra dos Fenómenos, como toda a gente conhece, a Terra dos Fenómenos, e portanto há aqui um conjunto, cada concelho, independentemente da sua dimensão, tem uma identidade própria e tem algo para mostrar.
Para o presidente do Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado, a principal missão das diferentes entidades que intervêm no setor passa por conseguirem trabalhar em rede para estruturar produtos turísticos.
As várias organizações, leia-se os municípios, leia-se o Turismo Centro de Portugal, leia-se a capacidade de gerar conexões com as empresas e os empresários, mas essencialmente do trabalho em rede que tornou possível a criação de um produto. E essa é, digamos, a nossa principal missão hoje, leia-se Turismo Centro, Turismo de Portugal, Secretaria de Estado, os vários organismos públicos que estão, que é cada vez mais sermos capazes de estruturar e criar produto turístico que alimente a sustentabilidade da nossa atividade turística. E por isso, quando procuramos captar mais turistas, quando todos temos os bons indicadores mensais, anuais, destes anos que estamos a atravessar, em Portugal está de facto na coroa, na crista da onda, quer do ponto de vista nacional, quer do ponto de vista internacional, nós temos consciência que é possível, que é preciso continuarmos o trabalho da estruturação do produto turístico, por forma a que os conteúdos essenciais nos permitam alimentar o segundo lado deste triângulo virtuoso, que é a capacidade de sermos cada vez mais competentes na comunicação e na promoção dos territórios e das marcas. Portanto, primeiro lado deste, o Sr. Presidente aqui e bem representa, porque é Presidente desta Comunidade Intermunicipal, no sentido de que foi possível reunir os atores essenciais para estruturar o produto e, segundo, o tal lado que é o lado da comunicação, da promoção e da valorização do território, que é possível através deste projeto. Este segundo lado é aquele que nos permite pontuar, do ponto de vista da oferta turística nacional, em complementaridade com outras ofertas turísticas que a região centro e o país já têm, mas que nós aqui fazemos, de facto, a apologia de produtos turísticos de extraordinária qualidade. Basta pensar os municípios que aqui estão representados, basta pensarmos o epicentro que é o turismo religioso, basta pensarmos naquilo que é a nossa valência do património mundial, basta pensar, no caso de Torres Novas, a diferenciação, por exemplo, da ligação a produtos ancestrais que hoje nós sabemos que são essenciais para podermos continuar a alimentar esta capacidade de gerar fluxo turístico.
A freguesia de São Pedro recusou a proposta apresentada à Junta pela comunidade intermédio Tejo, que se destinava à implantação do transporte a pedido e que previa a utilização desta medida apenas no percurso e num único dia da semana. O assunto foi analisado na ERDS por ocasião do recente A Voz da Freguesia, ocasião em que Lourdes Ferromal, presidente da Junta de São Pedro, falou de uma contraproposta que espera que tenha eco positivo na SIM.
A transporte a pedido, tivemos finalmente uma proposta a correr, que nos foi apresentada há duas semanas, que nós, portanto, fizemos o nosso trabalho em pouco tempo, mas pronto, já estamos habituados a pedirem-nos as coisas de hoje para amanhã. Fizemos o nosso trabalho e apresentamos uma contraproposta, porque o transporte a pedido que nos estava a ser proposto, a nós, freguesia de São Pedro, e a outras duas freguesias, era um transporte a pedido super limitado, quer dizer, era só uma oferta à sexta-feira de um percurso e apenas isso. Portanto, numa freguesia tão grande como a nossa e a oferta só um dia de semana, nós apresentamos o contraproposta, até porque olhamos para os, lá estamos outra vez a olhar para os concelhos à volta que têm essa oferta e, quer dizer, não pode ser, nós não podemos ser os sacrificados. A comunidade intermunicipal, neste caso, que é quem tem essa gestão, tem que ter uma atenção e uma medida equitativa para os concelhos e para as freguesias como a nossa e como aquelas que estavam no caso do estudo. Portanto, apresentamos essa contraproposta que julgamos ser aceito, porque de outra forma não.
Para mais dias,
o alargamento para os dias úteis e para mais um percurso, neste caso, porque a nossa freguesia só com uma possibilidade de percurso, quer dizer, não. Não é nada.
Hugo Costa, deputado tomarense eleito pelo Partido Socialista no distrito de Santarém, fez uma intervenção durante o debate que se realizou na Assembleia da República sobre a ferrovia, um assunto que considera como estruturante para o país. Para Hugo Costa, é necessária uma aposta neste setor de transporte, sendo esta uma clara prioridade deste governo, conforme plasmado na Estratégia da Ferrovia 2020 e nas obras constantes do Plano Nacional de Investimentos. Reportando-se à região de Santarém, o deputado socialista considera que a aposta na requalificação da Linha do Norte é uma prioridade que está presente na Ferrovia 2020 e no Plano Nacional de Investimentos.
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista assume essa importância e a necessidade de uma aposta clara nesta vertente dos transportes. A ferrovia é, por isso, uma prioridade deste Governo. Pode ser consensuada na estratégia do Ferrovia 2020 e nas obras constantes do Plano Nacional de Investimentos. Falamos da aposta na distribuição e no incentivo à utilização dos transportes públicos e temos de ser efetivos nessa aposta. Todos reconhecemos que é preciso uma CP de qualidade e eficaz, mas sem demagogia, e estamos conscientes que anos e anos de investimento são difíceis de recuperar. Este Governo, por exemplo, com a aquisição de 20 novos comboios regionais, está a realizar o maior investimento em aquisição de material circulante dos últimos 20 anos. Portugal precisa de investimento na rede e no material circulante, quebrando anos e anos de atraso, nomeadamente invertendo a estratégia de investimento do anterior Governo, com responsabilidades claras do PSD e do CDS. Colocou em marcha um plano de, por exemplo, desmantelar a EMF. A EMF que é crucial para a situação ferroviária do país. O desmantelamento claro da EMF era a estratégia do PSD e CDS. Também não esquecemos, foi contra a direita que foi possível criar o plano de apoio à redução tarifária, que obviamente coloca questões na rede, devido ao natural aumento de procura. Este dado positivo obriga a novas respostas. As finanças públicas, e afinal todas as contas também o são, obrigam a pressupostos de restrições orçamentais. São sempre as necessidades ilimitadas. Contudo, a ciência económica demonstra que existe sempre uma restrição orçamental. É a tal estratégia que devemos ter responsabilidade. E aí não podemos prometer tudo a todos, porque certamente não conseguiremos fazer nada. Bem sabemos que as questões de responsabilidade orçamental se sempre dividiram o PS do Bloco de Esquerda. Mas, contudo, não deixaria de ser estranho também ver, ou não deixaria de ser normal ver, o PS e o CDS atrás da proposta da Fácil. Voltando à realidade e à aposta na requalificação. Por exemplo, na Linha do Norte, é uma prioridade presente no Ferrovia 2020 e no Plano Nacional de Investimentos. Por exemplo, esta melhoria, com cerca de 1,5 milhões de euros, é crucial para o país. E, por exemplo, o atravessamento entre Santarém e Troncamento são mais de 200 milhões de euros. É este o caminho, colocar a ferrovia com prioridade, mas seguindo uma estratégia de responsabilidade.
Câmara Municipal de Orém, Conservatório de Música de Fátima e Insignare assinaram o protocolo de utilização do edifício dos Bonfortinos no final da recente reunião da autarquia oriense, decorrida no Salão Nobre do edifício 7. O edifício dos Bonfortinos, situado na Avenida Beato Nuno, em Fátima, é património do município de Orém, acolhendo as instalações do Conservatório de Música de Fátima e da Escola de Hotelaria. O protocolo foi assinado pelo presidente da autarquia, Luís Miguel Albuquerque, e os representantes legais das duas instituições que beneficiam da utilização do espaço. Alexandre Sousa Rodrigues, presidente do Conselho de Administração do Conservatório de Música de Fátima, e Carina João Oliveira, diretora executiva da Insignare, entidade responsável pela Escola de Hotelaria de Fátima.
Rádio Web, a primeira a informar.
E agora é a altura de ouvirmos a nota do dia, hoje por Luís Francisco.
No passado fim de semana ocorreram em Tomar, entre outros, dois eventos. A 26ª edição do Congresso da Sopa de Tomar e o 18º Templário, Festival Internacional de Tunas de Tomar. O nosso concelho é profícuo na realização de eventos, na cidade, nas freguesias, por iniciativa de associações, de paróquias, de comissões, das escolas, do poder autárquico, etc. Evidentemente, que em conjunto com outros aspectos tal mostra a vitalidade de um território e espelha a sua identidade. Contudo, devemos questionar-nos e avaliarmos toda esta dinâmica. Por vezes organiza-se isto e aquilo porque é tradição, porque já há uma série de anos que se faz, porque tem que ser. Avança-se no automático, repete-se como é costume. Parece claro que não fazer é sempre pior do que fazer. Quando se quebra a tradição, é mais difícil retomá-la. No entanto, por vezes esquece a razão de ser, o porquê, o espírito daquela festa, daquela romaria, daquele seminário, daquele congresso, daquele festival. Porque antes correu bem, porque sempre se fez assim, copia-se o modelo de anos anteriores e está feito. Não se tem em conta que os tempos mudaram, que as circunstâncias são outras, esquece o espírito inicial. Na ânsia de realizar, repete-se o que sempre se fez, turvando-se a visão de quem organiza, perdendo-se a alma e o fervor iniciais do evento e, consequentemente, a motivação para muito do habitual público participar. Parece, pois, ser de pensar e repensar aquilo que se vai fazendo, avaliando, tentando encontrar soluções e alternativas. Na organização de eventos, há tipicamente dois tipos de pessoas envolvidas. Os que têm muita inspiração, muitas ideias, muita criatividade, mas que dificilmente as conseguem pôr em prática. E os operacionais, que com transpiração colocam os eventos de pé, viram, fazem, acontecem, repetem o que já viram fazer e as coisas aparecem feitas. O difícil é conciliar a inspiração com a transpiração, pegarem boas ideias e operacionalizá-las. Para isto é necessário liderança, quem perceba o espírito do evento, arregaça as mangas e consiga conciliar a inspiração com a transpiração. Quantos eventos temos em Tomar que na sua origem foram fruto de iniciativas privadas, de associações ou comissões, que durante um bom conjunto de anos se realizaram e sobreviveram, que hoje estão no regaço e sob a alçada da Mãe Câmara Municipal? Será a missão da Câmara acolher e organizar eventos? Aonde está, fica ou ficou o princípio da subsidiariedade? A transpiração, a inspiração e a liderança destes eventos, aonde andam? Será que estamos a construir o futuro ou a prolongar o passado? Pensemos nisto.
Rádio Web, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.